Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia do coronavírus, e ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, né? Sempre trazendo, procurando trazer pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, é claro, ouvindo também pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco neste momento. E a minha convidada de hoje tem mais de 5 décadas de carreira, já tem o seu nome impresso na história da literatura brasileira e continua produzindo, para a alegria dos seus leitores, que encontram em suas obras uma espécie de abrigo, de aconchego, se é que é possível falar isso, para essas indecifráveis dores humanas. Afinal, quando escrevemos aquilo que também vivemos de alguma forma, nos conectamos com o outro. A literatura tem muito isso. Eu estou falando da Lia Luft, que está lançando seu mais novo livro, As Coisas Humanas. Além de escritora, ela é também uma grande tradutora. Lia, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite para a gente conversar um pouquinho.
Obrigada pelo convite, estou gostando.
Ô Lia, primeiro eu vou começar perguntando como é que está sendo para você essa quarentena, né? Eu sei que o escritor ele já trabalha mais remotamente, tem um pouco o exercício da solidão, um pouco mais acostumado, mas agora a gente está vivendo um outro momento. Como é que está sendo para você essa quarentena, Lia?
A quarentena em si não está muito difícil, porque como você falou, eu trabalho em casa, saio normalmente muito pouco de casa, gosto da minha casa, meu canto, etc. Mas o que está ficando muito chato para mim é o isolamento das pessoas, né? Eu estou aqui com meu marido, empregada, minhas duas cachorrinhas, mas eu tenho minha família, filho, neto, filha, todos morando perto, e faz acho que uns 50 dias que eu não consigo ver ninguém direito, abraçar ninguém. Sair com minhas amigas, essa coisa do contato humano está sendo muito chato para mim. Mas, e eu também vou te dizer, Patrick, não estou vendo muita luz pertinho no fim de nenhum túnel, viu? Estou um pouco, assim, começando a ficar cansada. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, é respeitar isso, né? Olha, minha família toda está respeitando muito.
E o que você está entendendo de tudo isso que a gente está vivendo? Por onde você está olhando? Como é que você está vendo esse isolamento, esse coronavírus, enfim?
Olha, Patrick, eu acho que nós estamos todos, no mundo inteiro, sem entender muita coisa, muito perplexos e começando a ficar um pouco angustiados, porque não parece ter... Em alguns países já diminuiu, aí de repente volta de novo... Alguns casos, por exemplo, eu tenho netos que trabalham e estudam na Nova Zelândia, lá foi um espetáculo. A magrinha, aquela primeira ministra, impôs uma ordem ali, todo mundo obedeceu, um país minúsculo e praticamente não tem mais nada. Agora tu vês outros países como a Alemanha, civilizadíssima, começou, bobeou, voltou, a Itália, aquele horror. E nós aqui, eu acho que nos falta líder para começar, né? Essa contradição para os brasileiros está sendo muito difícil, porque os cientistas e médicos, eu tenho uma filha médica que também atende, trabalha fantasiada de astronauta, né? Numa emergência, que dizem o que dizem os cientistas. Faça, como é que eu vou dizer, isolamento social, use máscara, higienize as mãos, blá, 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 blá. Aí nós temos, por outro lado, líderes aí que dizem, não, tudo isso é besteira. Eu acho que para o povo brasileiro está sendo muito ruim, porque a gente que tem um pouco de formação, não sei como chamar, nós podemos ter nossa opinião, mas eu acho que para o grande povo está muito ruim, viu? Eu acho que está todo mundo meio perdido, meio perplexo. Vejo muita, aqui em Porto Alegre menos, mas vejo na televisão São Paulo, Rio, Ceará, muita gente sem máscara, aglomeração. Aí um resolve abrir, o outro não. Para, sinceramente, eu acho que está uma confusão.
É.
E nós estamos ficando...
É, porque além da crise sanitária, também tem uma crise política que não precisávamos estar vivendo nesse momento, né? Eu acho que...
Essa a gente podia dispensar e tacar daqui fora. E faz falta, por exemplo, eu te falei, a magrinha, como eu chamo lá, a primeira-ministra da Nova Zelândia, foi pai deu, e aqui não. É. Né? As pessoas estão brigando politicamente, crise de autoridade, como eu digo, medindo pinto com pinto do outro... Isso, no meio dessa desgraça que está havendo ontem, de ontem para hoje, foram mais de 1.000 mortes no Brasil. Isso está ficando uma tragédia. É uma tragédia.
Lia, a partir disso tudo, independente da crise política e da crise sanitária, eu queria um pouco da sua visão também sobre os efeitos. O que que isso... A gente vai sair diferente dessa situação? Você acredita numa transformação dos seres humanos, de alguma maneira? Porque, assim, a gente está sendo... O que é muito forte nesse processo todo, né? A gente está... A morte foi escancarada na nossa frente, né? A gente sabe que ela existe, né? Você lida com a literatura, você já passou muitos traumas ao longo da sua vida, você sabe muito bem disso, mas parece que agora, da noite para o dia, ela apareceu e todo mundo ficou assustado, né? Como se fosse algo extraordinário. O que você vê a partir dessa questão da morte, do medo que a gente tem com relação a ela? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões que a gente está vivendo também.
É muito interessante, Patrick, porque você vê que mesmo entre pessoas conhecidas, etc., tem os que negam completamente, dizem que isso aí é uma coisa de histeria mundial, então há uma negação. Muitos dizem que isso é besteira, é uma gripe mais grave, etc. Agora, de modo geral, temos medo e isso deixa muitas pessoas raivosas. Eu vejo que nas redes sociais... As pessoas agora estão se xingando e tal, como era na época das eleições ou antigamente, por questões políticas, agora estão se xingando por isso. Que cloroquina, não cloroquina? Porque vocês estão exagerando? Não. Nós estamos mais agressivos porque estamos mais assustados. Por outro lado, o novo mundo... Eu tenho uma coluna aqui na Zero Hora, no jornal Zero Hora, todo sábado, e acho que foi nesse último que eu ainda escrevi o novo mundo, né? Vamos ter um novo mundo? Como será? Eu duvido de duas coisas. Ou nós vamos sair melhores, ou nós vamos sair uns animais ferozes, super... como é que se diz aquilo? Que odeia o estrangeiro, né?
Xenófobos.
Exatamente, xenófobos. Outro dia, uma amiga minha estava numa cidadezinha da Serra, placa de carro de Porto Alegre, um sujeito passou e disse, volta para Porto Alegre, não traz doença para minha cidade. Então, isso é uma coisa mínima, pequenininha, mas eu acho que no mundo inteiro a xenofobia, contra os chineses, contra isso, os italianos, os não sei o quê, agora o Trump fechou voos do Brasil para os Estados Unidos, e eu não sei se nós vamos sair melhores. De novo, né, Patrick, eu acho que algumas pessoas vão sair mais interiorizadas, mais brandas, mais amorosas, curtindo mais a família, que é obrigada a ficar junto, mas aí tem um outro lado. E tem as pessoas que dizem, puxa, eu nem achava que meu marido fosse uma pessoa tão interessante, ou eu nem sabia que meus filhos podiam ser tão divertidos, por exemplo. E tem outros que estão rosnando, porque estão numa jaula e descobriram que se odeiam. E eu acho que no mundo inteiro vai ser assim. Alguns vão sair melhores e outros vão sair mais loucos do que a gente já está. Eu fico muito intrigada. Hoje de manhã eu conversei longamente com uma amiga queridíssima, Nelly da Pinhon, ela no Rio, eu aqui, e falando como será esse novo mundo, que eu nem sei se vou alcançar a ver agora. Por exemplo, eu tenho netos e netas que fariam ou vão fazer vestibular, só para dar um pequeno exemplo, assim tem milhões no mundo inteiro. Qual vai ser o futuro? Vai ter vestibular? Como vão ser as profissões? Como vão ser os relacionamentos humanos? Será que nós vamos voltar a nos abraçar, apertar a mão? Até nessa minha última coluna ainda brinquei no fim. Será que os nossos bebês no futuro já vão nascer mascarados? Isso nem os deuses sabem. Então, eu tenho muitas dúvidas. Vai ser um mundo diferente. E não sei se eu estou com muita vontade, e sou uma pessoa curiosa, de ver esse mundo diferente. Espero que não seja muito ruim, mas é estranho, né? É estranho, nós não saímos mais com nossos amigos. Eu já tenho idade, eu tenho 81 anos e há uns 7 meses sofri um infarto. Então, eu sou considerada de altíssimo risco. Né? Meu médico e minha filha médica ficam de olho em mim. Mas nós vamos voltar a ser pessoas normais ou teremos o chamado novo normal? Isso é possível? A gente não sabe nada, meu filho, isso porque eu acho que nós estamos tão perplexos. Eu acordo todo dia de manhã e digo, vem cá, que diabo de mundo é esse? Minha filha mora do lado, ninguém mais vem almoçar em casa, era sempre um ritual. Segunda vem as netas, terça vem os netos. Tá? Agora somos meu marido e eu. E por quanto tempo vai ser isso? Então, as relações, sem falar no nosso empobrecimento.
Sim.
Ontem à noite eu escutei um sujeito, acho que é um brasileiro, que mora nos Estados Unidos, e ele é expert em questão de vias aéreas, voos. Ele disse, olha, na melhor das hipóteses, com muitas ajudas governamentais, provavelmente, as companhias aéreas internacionais que sobrarem vão talvez em 2025 retomar alguma normalidade. Uma coisa horrorosa.
É uma série de transformações, né? Eu fui te ouvindo em várias áreas que você foi trazendo. É interessante, Olia, mas esse novo normal, né, que a gente não sabe, quem dizer que sabe, talvez esteja mentindo de fato, né? Mas tem alguma coisa que você acha que a gente possa sair transformado de algo que a gente vinha vivendo e que não estava legal? Eu vou trazer, por exemplo, uma questão que é o tempo, né? Ao mesmo tempo que hoje a grande maioria, quem pode, está recolhido, né, nas suas casas, se cuidando de alguma maneira, é uma forma de talvez estar com os seus familiares, com os seus amigos, às vezes uma rotina anterior em que o tempo era muito acelerado, né, as coisas estavam muito rápidas. Queria trazer esse exemplo que você disse do avião, né? Era voo, aeroportos lotados, gente indo e vindo a todo momento, agora... Da noite para o dia, aeroportos vazios, né? O que eu queria te ouvir, te fazer uma provocação um pouquinho desses dois olhares. O que era antes, era o normal, essa loucura, essa aceleração, os índices de depressão altíssimos, síndrome de burnout, enfim, uma corrida pela vida e agora a gente está literalmente parado, né? O mundo está parado agora nesse momento e não sabendo o que vem pela frente. O que é o normal aí, o antes, o que vai ser depois? Eu queria te ouvir um pouquinho nessa junção dos tempos.
Você tem toda a razão. O nosso normal anterior estava muito louco, né? Eu mesma, cada vez que lançava um livro, ou independente disso, até uns 2, 3 anos atrás, viajava várias vezes e ia para as grandes capitais do Brasil e dava entrevista e lançava livro, blá, blá, blá. Esse meu normal acabou. Agora, nosso normal. Agora, eu vejo, por exemplo, neto meu, filho meu, que trabalham hoje em dia de casa, é home office. Então, os adolescentes têm aula diária do seu colégio, claro, é um bom colégio particular, etc., por internet. Eu tenho um filho que é filósofo, autor de vários livros, professor de filosofia da PUC, que dá aulas e orienta teses de casa, online. Então, eu acho que essa correria extraordinária, você abordou um tema bem interessante aí, essa correria extraordinária vai diminuir e a gente vai descobrir que nós dois estamos falando muito bem aqui, no meu minúsculo celular e você aí no seu escritório, na coisa, né? Jovem Pan. Então, eu acho que, em parte, a gente vai ter chance de ter uma vida mais tranquila, mais tempo de olhar pela janela e ver céu azul lindo, mais tempo de curtir as coisas, porque você não tem que passar o dia inteiro, por exemplo, no trânsito. Eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter um normal mais tranquilo. Mas isso são suposições, né? Eu acho que sim. Mas essa parte vai ser boa, porque eu vejo que as pessoas em geral diziam, eu muito escrevi sobre isso nesses livros de crônicas, que eu tenho publicado ultimamente, de textos dispersos, eu não tenho tempo para nada. Eu não fiz nada o dia inteiro, eu só corri. É. E, de repente, quando a gente vê, bom, e aí a chamada Senhora Morte está aí, ó, pam, pam, pam na porta. Então, quem sabe nós vamos sair, em boa parte, uma geração, algumas gerações, mais humanizadas, mais tranquilas, mais reflexivas, até mais saudáveis por causa disso, né? Mas isso é só um achamento.
Eu vi uma entrevista sua há um tempo atrás, não faz muito tempo não, acho que foi até o ano passado, final do ano passado, para os alunos da Federal aí do Rio Grande do Sul, e que você falava que estava... Acho que eles perguntaram quem é a Lia Luft, né? Você falou assim, é alguém que está sempre em busca da simplicidade, né? Mas aí você falava na simplicidade em vários aspectos, na forma de vestir, na forma de se alimentar, enfim... Você acha que esse também é um caminho que muitos poderão encontrar nesse momento de tentar... Eu tenho ouvido muita gente aqui, né, nesse programa, e é quase que um fio condutor de muitas entrevistas trocar o necessário pelo... o supérfluo pelo necessário, que acho que talvez esse seja um grande momento da gente entender tudo isso. E eu pensei um pouco nessa questão da simplicidade que você fala. Será que a gente vai conseguir ser mais simples? Você acredita que a gente possa se transformar? O que você acha?
Eu acho que muita gente vai conseguir, talvez ache, hoje em dia ache chatas ficar mais simples, mas eu acho um privilégio, não vai conseguir nem que seja na porrada, porque não tem outro jeito. Não tem mais a complicação para fazer, né? Mas eu acho que sim, eu acho que as coisas vão ficar, só o fato de você poder trabalhar em casa... que muita gente está odiando, né? Eu tenho amigas que dizem, pelo amor de Deus, meu marido está em casa o dia inteiro, dando uma visão um pouco anedótica, mas real, para muita gente, eu acho que sim, eu acho que você está, de novo, um ponto super interessante, que é esse, a vida vai ficar mais simples, ou nós vamos ter chance de melhorar em muita coisa. Então, alguns que já têm uma tendência, assim, de desejar uma coisa mais humana, mais tranquila, mais curtida, né? Vão atrás disso, ao natural, outros vão ser forçados. As empresas não vão mais, não estão e não vão mais mandar seus funcionários viajar o tempo inteiro, pelo mundo inteiro, de avião loucamente, se pode fazer aprendendo a fazer as coisas home office. Isso, eu tenho um neto que trabalha numa grande empresa, ele é engenheiro, ele está sempre ou nos Estados Unidos ou na China, no México. Agora ele faz tudo em casa, home office. Então, se multiplica isso por vários milhões, imagina a economia de tempo, de dinheiro, de vida, de saúde.
Sem dúvida. Lia, e agora, para muitos ficar em casa também, né, ficar recolhido de alguma maneira, significa talvez a gente olhar internamente, mexer naqueles quartinhos que muitas vezes a gente vai jogando as coisas lá e em algum momento...
Oi? Os diabinhos no sótão, no porão, né? Exato. Eu sempre digo que eu tenho um diabinho posado no meu ombro. Claro, isso vai exigir que você fique um pouco filósofo, né?
Pois é.
Você tem uma certa filosofia, ainda que seja de fundo de quintal, tipo assim, quem sou, onde estou, o que que faço, e tem gente que tem horror a isso, né? Tem gente que fica doente com isso, literalmente corre, vai para o psiquiatra e tal, toma remédio para não aguentar, mas é uma chance, eu digo sempre de novo, essa tragédia está nos dando chances, oportunidades, é uma chance de olhar para dentro, de tentar modificar a tua relação com tua família, com teu trabalho e com você mesmo, né? Que é sempre a relação mais difícil. Eu me lembro que muitas vezes, em inúmeras palestras que eu dei por esse país afora, ou também às vezes no exterior, há uns anos atrás, eu dizia, tem momentos em que você precisa parar para pensar. Aí quase sempre alguém dizia, Deus me livre, Dona Lia, se eu paro para pensar, eu desmonto. Bom, então, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Reconhecer os teus demônios, achar graça de algumas coisas que você não pode evitar, perdoar-se, né? Você se perdoa, ou então, às vezes, a gente tem que se pegar no colo um pouco, né? E se reconciliar consigo mesmo, com as suas raivas, suas frustrações. E achar um pouco de graça de si mesmo também, que é muito importante, né? Então, essa fase de reflexão, agora obrigatória, mas com o tempo, quem sabe, por escolha. Eu fico muito intrigada, Patrick, com esse mundo que está por vir, né? Eu vejo na rua, passando aqui, as pessoas, todo mundo de máscara, né? Meu marido hoje de manhã saiu para comprar uma coisa, uma coisa para o computador dele, todo mundo de máscara, alguns com aquela coisa plástica, assim, de acrílico, eu não sei o quê. E vejo, por exemplo, minha filha médica, quando ela entra para trabalhar, ela se veste praticamente como um astronauta. Eu não quero médico astronauta, eu quero poder pegar na mão dele, me olhar. Então, essa mudança um pouco me assusta. Mas, na hora a gente vai ver, a gente sempre dá um jeito, né?
O ser humano vai se adaptando, né? Acho que isso faz parte da nossa história, né?
Se a gente tem gente que sobreviveu em campo de concentração, vai ter gente que vai sobreviver nesse estranho mundo novo, né? Que o Aldous Huxley previu e acho que não previu tão louco como vai ser.
Agora, Lia, o que, que a passagem do tempo te ajuda a lidar com essas, com todas essas dúvidas e todas essas incertezas? Tem algo de positivo? Claro que depois eu queria entrar um pouco no seu novo livro para a gente falar um pouquinho de alguma maneira, mas assim, o que, que a passagem do tempo te... Se é que ajuda? Acho que sim, né? Imagino que sim. Como é que você vê isso?
Tem uma coisa, Patrick, eu nunca fui uma Miss Brasil, um modelo de beleza, nunca precisei, nunca quis ter uma eterna juventude, quer dizer, o meu registro de vida sempre foi outro, né? Então eu acho que a passagem do tempo... Claro que tive perdas, todos têm. Com a velhice você vai tendo mais. Mas eu tenho a impressão que está me dando uma série de vantagens. Por exemplo, independência. Agora, se eu resolver às 3 da tarde ficar no meu sofá da sala, de pernas, pés em cima da mesa, vendo um Criminal Minds, ninguém tem nada com isso. Compreendeu? Ninguém, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Claro. Se eu quiser dormir até meio-dia, coisa que eu não faço, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu posso ler o que eu quero, eu tenho um hobby que é pintura, eu frequentei muitos anos um ateliê, então eu subo na cobertura do meu apartamento aqui, que é modesto, mas é espaçoso, tem um pequeno ateliê, eu pinto, se eu quiser eu pinto o dia inteiro. A única pessoa que eu dou satisfação é o meu marido, chega em casa e nós vamos almoçar, e a gente conversa. Mas eu tenho a impressão que a velhice me deu mais independência e... Você vai ficando um pouco mais safada no bom sentido. Por exemplo, coisas pelas quais eu arrancaria os cabelos há 20, 30 anos atrás, digamos, crise familiar ou uma coisa assim, você olha e vai se resolver. A gente vai ficando... Eu acho que a grande questão é não ficar rabugento. Já que eu vou ficar ficando velha, estou isso, estou aquilo... Posso ter algumas manias, mas pelo amor de Deus, conserve o bom humor. Então, uma hora eu digo, quando às vezes uma das minhas netas, vó, você é uma avó, tu és uma avó muito divertida. E eu acho uma hora, alguém pode, primeiro que eu falo palavrão, elas acham uma graça enorme. Tem os palavrões meio inocentes. Eu acho graça das coisas ainda. Eu acho que isso é que preserva entre nós, entre mim e os jovens da casa, uma coisa engraçada, né? Uma coisa divertida, mas quando precisa uma coisa séria, sabem, a Granny, como eles chamam, a Granny está sempre aqui para vocês. Mas eu acho que muito facilmente a gente vai se amargurando, né? E vai ficando chato. Então, muitos velhos estão sozinhos, não é porque a família não presta, é porque eles são muito chatos. É ou não é verdade?
Não, eu acho que... Você sabe que você tocou num ponto que eu acho... Eu acho que é isso, né? A gente tem que estar sempre buscando um pouco esse olhar, né? A gente tem que... Eu acho que ficar rabugento... Assim, eu sempre falo com a minha esposa, eu falo, olha, que eu consiga chegar, a idade que eu chegar, mas que eu consiga chegar pelo menos com humor, sem ser rabugento, sem... Eu sei que cada um, né, Lia, tem a sua história, eu acho que cada um tem suas dores, tem suas alegrias, mas, por exemplo, falando contigo, também é um incentivo para isso, porque você também tem muitas histórias de dores e de perdas, né, enfim, mas tá aí, a gente tá aqui, você... com 81 anos, com um pequeno celular, entendendo um pouco a tecnologia, eu aqui em São Paulo, enfim, tem algo de muito rico, de muito vivo, independente do que você passou, do que eu passei, de que outros tantos passam, né?
A vida é sempre agora, né, Patrick? A vida é agora. Claro que o passado, mas eu considero o passado como um acúmulo de tesouros, mesmo as pessoas que eu amei. Eu fiquei viúva a primeira vez aos 49 anos. Segunda vez, 57 anos. Perdi um filho há 2 anos e pouco, filho adorado. É muito meu amigo. Claro, ainda tenho mais um filho, uma filha, netos, tudo, mas... passado o primeiro horror, porque depois da morte, no começo, tudo é horrível... Eu considero que eu fui acumulando tesouros, né? Que foram as presenças dessas pessoas, as alegrias, as coisas divertidas. Nesse livro, que inclusive eu dediquei ao meu filho André, não é um livro triste, não é um livro sombrio, porque no meio de algumas considerações mais dolorosas sobre a perda de um filho, sobre, enfim, recompor a vida ou não, tem muita coisa engraçada de quando ele era criança, os irmãos também, coisas... Você não pode se agarrar só... triste, mas isso também depende da tua personalidade, isso eu sei. Eu sempre fui uma pessoa mais ligada na vida. Quando eu era criança, eu ia muito de castigo, porque eu ria demais, eu ria fora de hora, achava graça de umas coisas muito loucas, e no colégio eu era botada no canto, assim, parada no canto, e na pior das hipóteses eu ia para a sala do diretor, que era a maior humilhação, né? Em casa também, eu era contra... a qualquer tipo de disciplina. E minha mãe, imagina, uma mulher linda, muito mimada e muito, enfim, ela queria que eu aprendesse a arrumar maravilhosamente bem meu quarto, que eu cuidasse das minhas roupas, que eu fizesse cama maravilhosamente, aprendesse a cozinhar. Não, não, qualquer empregada faz muito melhor que eu quero ficar lendo. Então, essa coisa da... de levar tudo muito a sério, né? Eu sempre digo que há 81 anos eu luto com o meu superego germânico, que é de muitas gerações, porque eu já sou de 5 gerações no Brasil. Mas aquela coisa assim, né? Toda tarde, às 4 horas, na minha sala, lendo, ou olhando pela janela, tem um parque lindo na minha frente, ou vendo um episódio de Criminal Minds, que eu adoro. E na porta eu vejo assim minha mãe, minhas avós, minhas tias com as mãos no quadril dizendo: o quê? 4 da tarde sem fazer nada? Então, você também tem que se permitir alegrias, né?
Claro, claro, claro.
Depende do seu temperamento, porque eu tive 3 filhos, tenho 7 netos, sendo 2 gêmeas, então acompanhei... muita criança, eu adoro bebê, criança, quando nascem mesmo gêmeos, você olha e são diferentes, temperamentos diferentes. Um bebê é mais tranquilo, mais risonho, dorme bem, e o outro parece um demônio. Não quer dizer que ele vai ser uma criança ruim, mas o temperamento é diferente. Eu acho que eu tenho esse temperamento, no fundo eu gosto da vida, apesar de todas as rasteiras que ela já me passou, e também, né? Eu falo demais, né, Patrícia?
Não, não, mas a ideia é essa mesmo. Não, eu acho que eu falo demais, né? Às vezes você é entrevistada aqui.
E também que tem algumas crenças, assim. Crença no sentido de que eu acredito que quando uma pessoa que você amou muito, a primeira grande perda foi meu pai, era um Deus para mim, eu tinha 35 anos, ele morreu de repente, que a melhor homenagem que você pode fazer a alguém que se foi é depois do primeiro tempo de puro horror, tentar viver a vida da melhor forma possível. Então, eu digo assim, a morte não destrói o amor. E a morte não... nós não devemos permitir que a morte destrua o que tivemos. Claro que não tem mais aquela pessoa, aquelas vivências, aquela graça. Mas, de alguma forma, está dentro de mim. Se eu sei escutar, se eu sei curtir, não é? Claro que agora perdi meu filho faz... 2 anos e meio, então agora já consigo respirar, falar nisso, escrever a respeito. Mas a gente tem que se permitir a vida, porque eu acho que quem morreu, não, não sou espírita, não sei, mas acho que alguma coisa continua, eu espero. Isso voltando, também acho que humanidade, novos hábitos para a minha geração, sobretudo, apesar disso, a gente tem chance de uma vida legal de novo, né?
Sem dúvida.
Eu sou sempre mais otimista.
Não, não, sem dúvida.
acha que eu estou pessimista, abre o olho. Eu tenho uma coisa um pouco de puxa. Você sabe que o dia que pela primeira vez se falou no coronavírus, bem nos começos na China ainda, eu tenho muita intuição. O meu lado, como é que eu vou dizer, racional é muito fraco. Eu vivo, escrevo, pinto tudo, crio filho e vivo a minha vida 90% por intuição. Em geral, é isso que dá certo. Eu estava vendo com meu marido, engraçado, me deu uma sensação de que aquilo era o começo de uma, como se fosse uma lama preta, pegajosa, um bicho rastejando sobre todo o planeta Terra, todo o mapa mundo, uma coisa tão estranha. Eu senti uma coisa tão ruim.
Quando o vírus surgiu lá na China?
Primeiros comentários, na mesmo? China ainda.
Olha.
É uma coisa muito estranha. Eu falei, estou com um sentimento tão ruim disso aí. E tive uma, não uma visão, mas uma intuição. Tá. Era assim como se fosse uma lama preta, uma coisa pegajosa, um bicho se estendendo sobre o mundo inteiro. E foi assim uma coisa instantânea. Então, eu também tenho intuição de que vão nos acontecer coisas ruins, mas a gente tem chance. Só porque é aquela história, o ser humano é trapalhão, mas não é inteiramente burro. Ele faz as loucuras, mas aqui ali consegue corrigir, como a gente faz na vida.
Claro. Ô Lia, você falou de intuição, né? Que você sempre se pautou pela intuição. Fala um pouquinho da importância da intuição, porque às vezes, né, a gente vive uma vida tão racional o tempo inteiro, e talvez um momento como esse, que a gente está... esse momento de tantas incertezas, né? Talvez seja uma oportunidade para a gente também dar vazão um pouco essa questão da intuição, né? Que você acabou de descrever, que 80, 90% da sua vida está ligada, você foi pautada pela intuição. Fala um pouquinho dessa importância para quem está nos ouvindo, como sentir isso apurar um pouco mais na gente. Eu sempre gosto, é porque eu acredito muito na intuição, né? E acho que vindo de você é legal.
Toda vez na minha vida em que eu tentei ser muito racional, mesmo na vida profissional, eu fiz mestrado de pedagogia, fiz mestrado de linguística, depois mestrado de literatura, fiz dissertações de mestrado, fui professora de linguística por 10 anos. Nunca fui além da mediocridade. O pessoal diz, foi uma professora maravilhosa. Mentira. É porque eu sou bem conhecida, o pessoal diz, não é verdade. Eu gostava do contato com os alunos, bater um papo sobre psicolinguística, mas no resto nunca deu muito certo. Quando eu me libertei disso, escrevi meu primeiro romance, parei de tentar ser acadêmica enquadrada, eu comecei a descobrir muito mais a liberdade e o valor da minha intuição, que até ali eu achava uma fraqueza. Eu fui descobrindo isso, uma coisa que a idade vai te dando mais esperteza, se você se permite, que a minha intuição funciona bastante bem, é o que funciona melhor em mim. Então, quando muitas vezes as pessoas me perguntam, como eu já tenho uma certa idade, experiência, a gente fica uma espécie de velha sábia, pessoas às vezes vêm fazer confidência, ou escrevem, ou me conhecem, e quase sempre, quando tem uma grande dúvida, eu digo, segue o teu coração. Segue o teu coração, porque lá no fundo, mais fundo do fundo, a gente sabe, claro, que às vezes a gente também dá uma topada, né?
Claro.
Bate com a cabeça, como eu digo, quebra o coração, quebra a cara, quebra a alma, quebra a asa, tudo. Mas, no fundo, a gente sabe. Assim, por exemplo, às vezes você vê casais que se namoram, que você olha e tem certeza que vai ser uma tragédia total. E depois, claro, depois de um ano, dois anos, que horror, porque digo, mas você no fundo, bem fundo, não tinha uma coisa que te dizia, não vou nessa. Pois é. Claro que não é simples, né, Patrick? Imagina, se fosse simples assim, o mundo seria um paraíso. Mas eu acho que também esses períodos difíceis, como agora estamos vivendo e ainda viveremos, vão nos propiciar isso. Escuta o teu coração, o que te diz o teu instinto, que no fundo é um instinto, né? O instinto da emoção, não estou falando agora do instinto físico ou sexual, assim, ou de preservação da espécie, da vida, mas o instinto que te diz, essa pessoa eu posso confiar, naquela não. Aqui eu vou entrar nessa, e quantas vezes já quebrei a cara, né?
Sim.
E me lembro que meu pai tinha umas coisas legais, às vezes eu dizia, pai, o que eu faço? Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vou em profissão, estudo, namoro. ele sempre, ele era muito tranquilão, grande, tinha um olho verde, ele dizia assim: olha, minha filha, para esse caminho pode ser que dê certo, para aquele tem mais jeito, que vai quebrar a cara. De um lado ou de outro, o pai vai estar sempre aqui para ti. Então, eu acho que também é importante para a gente ensinar para filhos, para netos, para amigos. Às vezes você tem que arriscar, mas as pessoas, alguém que te ama vai estar aí para você.
Claro.
Isso é a base da vida.
Sem dúvida. E os caminhos, né? A gente, às vezes a gente vai para uma linha, às vezes as coisas acontecem, a gente é uma oportunidade de voltar para um outro caminho. Acho que é sempre. A vida é. Eu gosto muito de um dos seus livros, né? Que é o Perdas e Ganhos, de alguma maneira, porque tem um pouco de tudo isso da vida, né? A gente ganha aqui, a gente perde ali, mas na verdade a essência a gente está sempre. Você falou, acho que em algum momento aqui da nossa fala, de olhar um pouco para o passado, a gente sempre. Ele está sempre na gente, né? Ele está sempre com a gente, porque ele também nos ensina, né? Nos dá caminho, né? E, enfim, eu acho que é isso, né?
Tempo, a vida, passar da vida, para mim é um acumular de bens.
É.
Pode ser uns bens legais, uns bens meio chatos, mas se você considera, está tudo aqui dentro de mim. Eu acumulei um tesouro de experiências. E mesmo assim, quanta besteira eu ainda faço a essa altura da vida? Faz parte, você aprende tudo.
Claro. Ô, Lia, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, aliás, tá uma delícia. Eu queria falar um pouquinho do seu livro, né? As Coisas Humanas.
Posso mostrar?
Claro, por favor. Ah, olha aqui, que pela Record. Fala um pouquinho do. Fala um pouquinho do livro. Você, o que são crônicas que você escreve para o Zero Horas? Você fala um pouquinho também da relação da perda do seu filho. Fala um pouquinho sobre o novo livro.
O livro saiu agora e, claro, não tem livraria. Então, está um problema que todo mundo me liga, me escreve, como é que eu compro o teu livro? De momento, ele ainda está só na online, tem e-book.
No e-book, né?
Ou então por Amazon, Submarino, a própria Record, tal. Daqui a pouco ele vai estar em livrarias. Ele, na verdade, tem algumas crônicas de jornal mais antigas, sempre reescritas.
Tá.
Muito material que eu fui escrevendo no ano passado e no ano anterior, também sempre em forma de, eu digo assim, são artigos esparsos, textos esparsos, não são bem crônicas, né? O meu editor bota agora que já existe um gênero Lia Luft, que não é nem bem crônica, não é nem bem conto, e aí no começo de cada capítulo eu escrevo um poema. Né? E ele disse, não adianta perguntar, ele já escreve, inclusive, aqui na orelha, é gênero Lia Luft. E, claro, eu comecei a pensar nesse livro e aí morre meu filho. Era um rapaz enorme, lindo, amoroso, querido, dois filhos pequenos, um agrônomo muito respeitado e nos últimos 3 anos trabalhando na África, administrando uma fazenda gigantesca no Moçambique, ele e a mulher lá, os filhos estudando ainda na Nova Zelândia, e fez um trabalho humano também incrível, botou escola, botou cantina para aquele pessoal miserável de lá, botou enfermaria, enfim. Mas ele tinha um problema cardíaco nos últimos anos e ele era um surfista apaixonado. Então veio de férias para o Brasil, fez uma intervenção cardíaca, não chegou a ser uma operação, através só de... Enfim. E não deu muito certo, e o médico tinha pedido que ele não surfasse ainda. Mas eu me lembro que de manhã, ele todos os dias falava comigo, na África ou no Brasil, todo dia de manhã, de noite tinha um WhatsApp. Ele disse, mãe, coraçãozinho velho, tá funcionando bem, eu vou surfar. A residência dele era em Floripa. Vou surfar na praia do Moçambique, me preparando para o Moçambique da África semana que vem. E uma hora depois ele estava morto, morreu surfando. Então, foi uma coisa assim, mais brutal que alguém pode passar. No começo, no primeiro meio ano, eu fiquei mais ou menos catatônica, né? Saía da cama, sentava na poltrona, devia estar bem medicada. Aos poucos, né? Você vai se curando daquilo. Eu não tenho receita para isso, mas realmente eu não sou mais a mesma pessoa. Alguma coisa em mim se apagou. Agora, não fiquei mais chata, mais rabugenta, mas eu acho que, eu sempre digo assim, eu tenho um olho triste que escreve e um olho alegre que vive. Eu acho que o meu olho que vive também está mais triste. É uma coisa sem explicação, sem explicação. E aí eu comecei a escrever mais, dediquei o livro a ele. Inclusive a capa eu escolhi, eu queria uma coisa de mar, porque ele amava o mar, ele morreu no mar. Minha nora espalhou as cinzas dele onde ele pediu, quando ele começou a ter problema de coração, ele pediu. Eu queria ficar em todos os oceanos. Então ela botou uma parte da cinza aqui na Praia de Torres, onde ele era criança, a praia da, acho que, não sei qual das praias de Floripa que ele gostava, no Moçambique um riozinho que tinha, e na Nova Zelândia um lugar de mar que ele adorava. Com o tempo você vai, como é que eu vou te dizer, é como se ele tivesse nascido de novo, mas nasceu para dentro de mim. Ele está aqui comigo, ele está comigo. Não tenho visões dele, nada disso. Mas, agora, é muito difícil, é muito difícil. E aí, então, eu comecei a escrever esse livro, umas coisas um pouco sobre a morte de modo geral, sobre ele. Também escrevi umas coisas engraçadas, memórias, um que eu abri aqui agora, Trança no Papel de Seda. Muita coisa da minha infância, que é uma infância de muita imaginação, muita fantasia. Um dia eu encontro na casa da minha avó materna um baúzinho e ela abriu. Tinha fantasias de carnaval da minha mãe, minhas tias, crianças, e tinha um pacote no papel de seda, uma trança enorme de cabelo grosso, castanho, linda, trança de cabelo da minha mãe quando era menina. Eu escrevi um artigo sobre isso. E um pouquinho eu acho que eu acabei, Patrick, com os anos, o meu leitor foi ficando meu amigo imaginário. Eu escrevo falando com o meu leitor. Por isso também que eu peguei esse jeito novo que tem, por exemplo, no O Tempo é um Rio que Corre. Começou um pouco com Perto, mais tarde o Rio do Meio. O Tempo é um Rio que Corre. O Tigre na Sombra já é um romance, mas depois eu escrevi A Casa Inventada. A Casa Inventada é um livro que eu gosto muito. Saiu na véspera da morte do meu filho. Aí eu, claro, cancelamos tudo e o livro existe, A Casa Inventada. Onde eu escrevo que a vida é como uma casa, tem uma escadinha, uma porta que você espia, tem o quarto das crianças, no fim tem o quarto, enfim, né? O sótão, o porão dos fantasmas. E então agora saiu esse aqui, que eu espero que ele tenha uma vida legal, que a gente tenha livrarias e que as pessoas todas possam comprar pela internet, chegue logo, está demorando. Então ele é um livro nesse sentido. E ele não é um livro sem esperança. Também não falo só sobre a morte. Ele é um livro...
E tem uma coisa muito interessante que eu estava te ouvindo aqui, que eu acho muito... Eu acho que, pelo menos a sensação que me passa, a gente estava falando um pouco de intuição, né? Eu também gosto um pouco de... Tento seguir ao máximo isso. Quando você traz essa capa, né? Que você fala da paixão do André pelo mar, pela água. A água sempre é movimento, né? Você jamais pisa no mesmo rio, no mesmo mar, né? Está sempre em movimento, né? Eu acho interessante isso.
Tenho desde criança um ritual de gaúcho é passar uma parte do verão na praia. Hoje a gente já tem apartamento, vai toda hora, etc. Mas quando eu era menina, janeiro e fevereiro, a gente era longe, a gente ia para a Praia de Torres, onde meus filhos também passavam os verões, etc. Então o mar é uma coisa muito fascinante. Todos os meus livros eu escrevo sobre o mar. E quase todas as telas que eu pinto tem mar, água, mar. Então, é muito estranho, porque, claro, que no começo eu achava um porco, me dizia, ah, ele morreu fazendo o que ele gosta, morreu no mar. Então, vão todos para o diabo que os carrega, mas com o tempo você vai encontrando alguns consolos, algum sentido. E quando eu vejo hoje, né, meu filho, através da minha filha médica, também tenho mais relatos, as pessoas que estão com esse vírus mais grave, tem um amigo que eu adoro no Rio, Sérgio Bermudes, meu irmão, meu advogado, meu irmão. Acho que 5 semanas já entubado. Eu penso assim, o meu filho morreu inteiro, lindo, bonito, pá, no mar. Mas é muito duro, viu? É muito duro. Agora, você vai ficando mais filósofa também. Vai pensando mais, né? É estranho.
Ou não, mas não sei. Acho que não tem muito. Tem algum trecho que você acha que seria legal a gente falar com o nosso.
Eu vou ler para você o fim do livro, quer?
Claro, será um prazer.
E aí terminamos?
Aí terminamos. Terminamos.
O fim do livro. Nossos medos, nossas lembranças boas, nossa alegria também. Começamos a nos salvar, aliás, quando conseguimos comentar alguma memória engraçada e rir. ao menos sorrir. Porém, a morte nos deixa uma dádiva. Vontade de sermos melhores, de cuidar mais dos outros ou de nós mesmos. E se conseguirmos ficar muito quietos, quem sabe agora a gente já escute, mesmo sem escutar, algo como um rumor de mar ou folhas do lado de lá, onde vida e morte, claro e escuro, realidade e imaginação se entrelaçam, se fundem, se ocultam e se desvendam. Para nós, amadores da vida, indagar é melhor do que entender. O consolo talvez seja que nada faz muito sentido, porque se uma parte de viver são escolhas, a outra parte é milagre dos deuses. No fim, tudo estará apaziguado. Haverá um fechar de pálpebras, um esquecimento. Não haverá mais começo, nem fim, nem pensamento, porque será supérfluo. Tudo será intuição. E não haverá mais palavras.
Que lindo. Nossa, impressionante, Lia. Nossa. Obrigado. Acho que, enfim, acho que tá de bom tamanho. Acho que valeu muito esse papo. Acho que tem muito aprendizado. Acho que tem muito disso tudo que a gente falou aqui de vida e que possamos sair, né? Melhores, enfim.
Eu tava morta de medo dessa porcaria desse tá... Skype. Eu já vi que não, a questão é eu ainda vou entrar hoje com uma das minhas netas no meu note para ver que diabo de coisa que eu fiz errada no note. Também não sabia que se podia fazer uma entrevista assim nessa coisa tão pequenininha.
Pois é, é a tecnologia, né?
É o meu celular, eu tenho tudo, a minha vida no meu celular. Então agora também posso fazer isso aí.
E uma,
muito
uma
bom da... te conhecer, Patrícia. Estava com muito medo, eu disse... Estava com muito medo, digo, mas esse rapaz vai achar que eu sou uma velha chata, louca, que não sei nem lidar com os caios.
Muito pelo contrário, como a gente falou durante uma parte da entrevista, que você falou assim, eu não quero me tornar uma velha rabugenta, eu acho que tem, acho que é isso, né? É você estar aberto para as novas tecnologias, né? Sem... Eu acho que isso é legal, isso é uma forma da gente não parar, né? A gente seguir, né?
Eu fui talvez dos primeiros escritores brasileiros a usar computador. Há 20 e tantos anos atrás, quando começou a aparecer, porque eu traduzia feito uma escrava branca, louca. É. Então, o computador facilitou meu trabalho maravilhosamente. É. E depois, os meus próprios livros. Eu me lembro que eu escrevi um romance chamado A Sentinela, em 93, 94. E o nome da personagem principal era Teresa. Quando eu já estava com o livro pronto, eu pensei... Eu releio mil vezes, pensei, ela é uma mulher frágil, eu queria um nome mais frágil. Aí pensei, vou chamar ela de Nora. Ora, em outros tempos eu teria que pegar tudo e substituir Teresa por Nora, ou fazer uma nota para o revisor. Ali peguei Teresa, substituir sempre por Nora. E aí o livro estava todo com o nome. E comecei a ficar encantada com as maravilhas tecnológicas,
Tá sempre aberto para isso. Ô, Lia, a gente esqueceu só da música. Que música que você gostaria de encerrar essa nossa conversa?
Tem muito significado para mim, não vou explicar porquê, é uma coisa antiga, que é uma canção do Chico Buarque, chama-se Todo Sentimento.
Todo Sentimento.
É uma música que até hoje arrepia os cabelinhos da nuca.
E é com ela que a gente vai encerrar, então, a nossa conversa.
De uma parte da minha história bastante antiga, mas até hoje, cada vez que eu escuto, ela me diz muito. Todo sentimento, coisa maravilhosa.
Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente.
Lia, muito obrigado pela atenção, por compartilhar conosco um pouquinho a sua história, o seu olhar, os seus pensamentos, as suas alegrias, os seus dramas. Acho que isso é um pouco a vida. Muito obrigado, viu?
Obrigada pela paciência também, até eu acertar o Skype. Mas você tem um sorriso bom, já me confortou, eu estava com muito medo de você.
Ah, não, eu não... obrigado, mas acho que eu estava muito ansioso para falar com você, porque eu li seus livros, eu te leio há muito tempo, desde as colunas da Veja, enfim, e para mim é uma alegria, uma honra tá conversando, compartilhar um pouco o seu pensamento. Acho que você falou um pouco de sabedoria, né, de vivência, acho que é bom a gente aprender um pouco com as vivências também.
E também, de certa forma, ajuda a andar um pouco esse meu pobre filho, meio enjeitado, que nasceu nesse momento que nasceu o livro, não tem livraria.
É, pois é.
Então, da força que você dá e tal. Obrigada, seja feliz.
Obrigado, Lia. Grande abraço. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá.
Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez num tempo da delicadeza.